Olá, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, de volta ao nosso estúdio, para um momento que eu gosto muito, que é tratar de política, né, os fatos da política, né, com a ajuda do Renato Dias, o diretor do blog O Ranking dos Políticos, que está conosco em São Paulo mais uma vez. Renatinho, seja bem-vindo.
E aí, João, tudo bem? Prazer falar contigo de novo.
E o pessoal, lendo esse título que nós fizemos aqui para a sua coluna de hoje, a sua abordagem, é: o doutor Moro sabe que pau que dá em Chico também dá em doutor Francisco. Explique-nos, Renato Dias.
Pois é, João, a gente tem acompanhado aí nessas, né, últimas notícias, e a grande manchete aí dos últimos dias, uma delas, né, foi que o decano Celso de Mello, lá do STF, ele aceitou o pedido lá do Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, para instaurar um inquérito que vai investigar as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro contra o presidente Bolsonaro, né? Então, vamos relembrar aqui, todo mundo viu, o ministro pediu demissão, dizendo que houve interferência do presidente na atuação da Polícia Federal, que ele queria ali informações sigilosas sobre investigações e tudo mais. E aí, então, o PGR falou: olha, isso aqui tem que ser investigado, vamos atrás a fundo isso daqui, porque são acusações muito graves. E mandou isso para o STF, caiu no Celso de Mello, o ministro Celso de Mello, e ele instaurou o inquérito. E agora existe um prazo para que o Moro confirme essas acusações que ele fez naquela coletiva, e uma coisa muito importante também, apresente as provas, né, naquilo que ele está se baseando para fazer essas informações. E aí, obviamente, depois o Bolsonaro vai fazer a sua defesa, o processo vai andar adiante. Agora, talvez um detalhe que as pessoas não têm dado muita atenção, João, é que se o Moro não tiver ali realmente uma base sólida para fazer essas acusações, esse inquérito pode virar uma investigação contra ele, Moro, né? Você não pode fazer uma afirmação dessa se realmente não tiver embasado. O que a gente viu até o momento são aqueles prints que ele mostrou no Jornal Nacional no dia da demissão, que tem ali um print da conversa dele com o Bolsonaro em relação a uma notícia do site Antagonista, e um outro com a Carla Zambelli, que até no meu entender não tem nada demais naquela conversa. O do Bolsonaro, assim, a gente pode até ter essa discussão. Agora, muita gente especulando que ele deve ter mais coisa, né, mais materiais para serem apresentados, mas fica essa expectativa para ver também, que se ele não tiver, é um processo que pode ser um grande tiro no pé pro ex-ministro Sérgio Moro, João.
Quer dizer, quando você usa esse eufemismo chamado base sólida, você quer dizer assim, provas. Prove aí, né, doutor Moro.
É provas. Isso? Aí tem gente que acha que aquele zap ali já é prova suficiente para dizer que houve interferência e que por isso ele tem que ser afastado, aquela coisa toda. Não sei, eu acho que ali é algo muito fraco para você realmente fazer um processo como esse, né? Enfim, o Sérgio Moro, um ministro, um ex-juiz que ficou 22 anos do cargo como juiz, é um cara experiente, não é um cara bobo, né? Fez todo o processo aí da Lava Jato. Então, a gente está aguardando aí para ver o que é que vai vir pela frente.
Você acha que ele tem provas?
Eu te confesso que eu não sei, João. Eu acho que, a minha opinião, somente aquilo que já foi apresentado até o momento, eu acho fraco. Eu acho que tem que ter algo a mais para que realmente seja justificada essa
acusação. Vamos dar, né, o crédito, a desconfiança, etc. E tal, porque não é possível, né, um cara que dirigiu a Lava Jato, que botou o Lula na cadeia, que é ministro e tal, venha e faça uma denúncia sem ter nada na mão. Você acha que ele... Você conhece aquela história do Pedrinho e o Lobo, né? Olha o Lobo! Na terceira vez, prova, era o Lobo mesmo, né?
Exatamente. E tem um detalhe também, que é o seguinte: na entrevista dele, na coletiva, ele usa algumas vezes, ele fala: olha, ao longo do tempo, o presidente fez várias tentativas e tal. Ou seja, parece, deu a entender que foi uma coisa contínua, né? Ao longo aí do mandato do presidente. E a gente sabe que o presidente queria já demitir o tal do Valeixo já há muito tempo. Ele citou até a questão da investigação do Adélio e outros casos lá que não vale a pena que a gente fique lembrando tudo. Mas aí tem uma coisa também, João. Se o Moro apresenta provas, né, outras provas, e fica ali muito claro que realmente houve essa interferência e tudo isso, mas de coisas já muito antigas, o Moro também se complica, porque ele viu aquilo tudo acontecendo e não fez nada na época, né? É o que a gente chama no meio jurídico de prevaricação. Você está vendo um crime acontecer e você não comunica. Você está numa função que é o seu dever denunciar algo de errado. E se ele mostrar algo que ele tinha prova já desde há muito tempo que o Bolsonaro estava fazendo algo fora da linha e ele não falou nada esse tempo todo, acaba complicando para ele próprio, né? Porque ele vai ser praticamente como um cúmplice daquilo que vinha acontecendo. Então, não é tão simples assim, João. Esse inquérito, ele tem os dois lados. A notícia saiu na imprensa tudo como inquérito contra Bolsonaro, acusações contra Bolsonaro. Sim, é isso também, mas também vai ser cobrado do Moro que ele apresente ali a justificativa para essas acusações que são muito sérias.
Você, Renatinho, veio do interior do Paraná e lá você, os seus familiares, os seus vizinhos aprenderam a jogar truco. Sim ou não?
Opa!
Truco, disse
Seis
o.
marrecos!
Né? Disse o. É isso aí. Disse o presidente. Show me money, né? Quer dizer, show me money. Mostre as provas. Não foi isso? Truco, seis. Corre, ladrão.
É
Então.
isso aí. Então
Porque
vamos aguardar.
o presidente falou, pô, mostra as provas, essas daí não são suficientes.
Pois é. Então a gente fica nessa expectativa. Vamos ver como as coisas vão
Duas
se
coisas,
desenrolar.
pois é, duas coisas. Agora, essa prática de printar os outros é meio sórdido, não? Uma sórdida, não?
Vamos lembrar que o Moro foi vítima disso, né? Com a questão lá dos hackers. Tem uma diferença,
Intercept,
porém, né? O
intercept.
Intercept, né? No caso do Moro, as duas partes não sabiam, né, que estavam sendo hackeadas, que aquela conversa iria ser exposta em algum momento, em algum lugar. Então era uma conversa franca ali dos dois lados, dizendo exatamente aquilo que eles deveriam dizer, porque nenhuma das partes já estava planejando aquilo para usar depois de alguma forma. No caso desses prints do Moro, o print dele com o presidente Bolsonaro, se você olhar ali a questão do minuto, da hora que foi feito o print, o presidente manda uma mensagem e o Moro responde às 7h32 da manhã. E o horário do print que o Sérgio Moro fez é 7h33. Ou seja, ele responde e
Printa.
imediatamente já faz o print. Já falou, ó, vou usar isso aqui em algum momento, né?
Sim.
No caso do outro print da Carla Zambelli, se você pega ali o histórico da conversa, que depois até a deputada mostrou todo o histórico mais longo,
Sim.
ela estava ali tentando convencê-lo de ficar, né, querendo saber os motivos, o que que poderia ser feito para ele continuar no cargo. Ela até se propõe, olha, eu posso ajudar o senhor depois a conseguir a vaga no STF. E ele dá uma resposta, João, no meu entender, um pouco fora do contexto da conversa. Quando ele responde, prezada, não estou à venda, é como se ela tivesse acabado de fazer uma proposta indecente para ele. Mas não houve essa proposta. Na conversa, se você olhar o histórico, ela está ali tentando, de alguma forma, olha, eu te ajudo a fazer o presidente prometer, né? Não está dizendo, olha, está aqui, consegui para você e tal, vai rolar. Então, de novo, dá a impressão que ele dá aquela resposta forte, não, uma frase que chama muita atenção, já pensando em usar o print depois. João, não sei, né? A gente. Porque, de novo, uma das partes nesse caso já sabia que poderia usar a conversa depois futuramente. Diferentemente da conversa do hacker, que as duas partes foram hackeadas, né? Nenhuma das duas tinha interesse em mostrar aquele conteúdo. Nesse caso, me parece muito claro que o Moro já estava preparando a conversa para depois usar de alguma forma.
Muito bem, segundo assunto. No entanto, quando tudo se deslindou, e pouca gente tem essa informação clara, é que ele foi tomar um café da manhã com o presidente, e aí o presidente colocou algumas coisas para ele, ele empalideceu, ou seja, ele estava sendo monitorado pela BIM, Renato.
Então, a gente também ouve, né, esse boato. Agora, inclusive, o ex-chefe da ABIN é o novo diretor da Polícia Federal, né, o Ramagem. Então, de repente, vão aparecer mais coisas daqui para frente. Não dá para afirmar nada, né? Então, a ABIN, vamos lembrar, é a agência de informação, né, de inteligência, que vai atrás, são os arapongas, né, como a gente fala. Então, de repente, estava tendo alguma investigação aí paralela para saber por que, por exemplo, a investigação do caso Adélio não foi para frente, né? Vamos lembrar que o Adélio foi considerado um louco que agiu sozinho, está no manicômio preso, Não houve investigação para saber se havia alguém por trás, se houve mandantes nesse crime. No dia seguinte da tentativa de assassinato, três ou quatro advogados de grandes escritórios apareceram lá para defender ele imediatamente. Então ficou uma história muito mal contada e o presidente, inclusive, cita esse caso no pronunciamento dele de sexta-feira na resposta à coletiva do ex-juiz Sérgio Moro. Então, João, as especulações estão muito grandes. O novo diretor era da ABIN. O que é que ele vai trazer de lá? O que é que ele vai mexer? Onde é que ele vai atrás? A gente vai ter que esperar aí as próximas semanas, mas pode vir coisa aí bastante interessante para a gente acompanhar.
Lembrando sempre o nosso título, pau que dá no dito, dá no Francisco, né? No Benedito. Né? Então, assim, claro que não é possível que ele não tivesse nada na mão, mas se não tiver, qual é a consequência disso se ele não tiver mesmo?
O termo utilizado é uma denunciação caluniosa, ou seja, ele denunciou um crime que não era verdade, né? E, nesse caso, uma coisa muito grave, quando o presidente da República, né, o maior cargo que a gente tem no país. Então, ele pode sofrer aí consequências, não sei exatamente que tipo de consequência pode haver. Ele pode alegar que, para ele, aquele print já é o suficiente para fazer as ligações que ele fez, né? Vamos lembrar também que o ex-ministro Moro não é um cara muito benquisto no STF, assim como o Bolsonaro, obviamente, né? A gente sabe disso. Mas se você colocar os dois ali para ver quem é que o pessoal tem mais apreço, eu não vou saber dizer quem é que tem mais moral dentro do STF. Mas, primeiro, a gente tem que ouvir aí essas declarações, do como é que vai ser essa declaração aí, se informal, né, diante da justiça, tá. Que o Moro vai fazer para tirar essas conclusões, João.
Tá. Segundo assunto da nossa abordagem de hoje, de novo, o Datafolha, claro. Aliás, os editores da noite da Folha de São Paulo e o editor da manhã. Deixa eu contar para os nossos amigos do Notícias Agrícolas. O Datafolha fez uma pesquisa. Olha, mais um. Faz todo dia. Eles estão sempre fazendo. Só que divulgam quando interessa, quando o assunto com o resultado interessa a eles, claro. E eu vou provar isso porque esta noite o Datafolha botou uma matéria no ar dizendo o seguinte, que esse pedido de impeachment do Bolsonaro rachou o país. Mas que a base do Bolsonaro continuava a mesma. Falei, olha que interessante, finalmente. Aí você já estava na cama, já era, sei lá, meia-noite. Falei, amanhã cedo eu cuido disso. Aí eu chego de manhã, como todo mundo faz, né? Pá, né? Já vai para o aparelhinho, um vício, né? A gente não dorme. E pá, ué, já tinha mudado a manchete. O Datafolha agora estava pegando que o Moro tem mais credibilidade que o Bolsonaro. Aí eu falei, deixa eu ver se eu estou procurar aquela notícia mesmo de que a base é a mesma. Aí sumiu essa informação. Sumiu como? Aí eu procuro dali, procuro, vai no arquivo, estava lá. E a matéria está aqui, a gente vai até publicar embaixo do comentário. Eles fizeram 1.500 entrevistas por telefone. Temos que acreditar. Nós temos que, né? Temos que acreditar. Temos que ser homens de fé e não homens de porca fé. Ok. A gente acredita que 1.500 pessoas seja representativo da opinião de 240 milhões de brasileiros. Beleza? Beleza. É estatística, eles mostram isso. Eu já trabalhei com isso, nunca consegui entender, mas tá bom. Dos entrevistados pelo Datafolha, 48 são contra a abertura de um processo de impeachment. E 45 são a favor. Então, empate técnico. Já que a margem de erro são 3 pontos, 6% não sabe opinar. Esse 6% realmente, né, é um absurdo. Mas, então, 48 é contra, 45 a favor. Então, deixa o Bolsonaro lá, segundo os votantes do Datafolha. Beleza. O levantamento também mostra, duas linhas e meia, o levantamento mostra que a avaliação geral do presidente se mantém estável em relação a dezembro. Ó, nós estamos entrando em maio. 38 acham o presidente ruim ou péssimo. 33 o avaliam como bom ou ótimo. E 25 como regular. Como só tem duas opções e não três, o regular vai para onde, né? O regular vai para a prova. Então, assim, se eu somar 33 e 25, O presidente Jair Bolsonaro continua com 58% de aprovação contra 38 contra. 58 a 38. Caramba, é o presidente da República, não é o presidente do clube do meu bairro aqui. E eles esconderam essa informação, Renatinho?
Pois é, João, vai adaptando conforme o interesse, né? Teve uma outra notícia também, que até voltando agora ao caso da Polícia Federal, que saiu no Estadão de manhã dizendo o tal do Valeixo avisou aos 27 delegados da Polícia Federal que estava muito cansado e que queria sair do cargo, né? Dando força para aquela versão de que ele queria pedir demissão. Quando deu toda a confusão e que apareceu o pessoal dizendo que ele não queria pedir demissão, né, que foi o argumento do Moro, sumiu a reportagem, João. Você entrava no link e não tinha mais o Estadão. Tiraram a reportagem do ar, em que ele dizia que estava cansado, que queria parar e tudo mais. Ou seja, um outro caso muito parecido com esse daí, né? Quando sai o resultado que eles não gostam, ou quando ajuda a narrativa que não é a preferida deles,
some.
A notícia muda, some e tudo isso.
O fato é assim, né? Eu sou meio gauche, né? Um patinho fora do negócio aí. Eu sempre contestei essa informação, essa máxima, né? O pilar do repórter, do jornalista, que é a isenção. Como assim isenção? Que treco é esse? Onde compra isso? Não existe isso, senhores. A hora que você pauta, que nem eu pautei o Renatinho e pautamos para falar desse treco da Folha, eu escolhi, eu deixei de ter isenção, eu escolhi um assunto. Agora a gente não pode mentir, né, Renato?
Exatamente. É isso aí. Não pode mentir. É isenção 100% é um negócio muito difícil. Agora, você se fingir, dizer que você é o neutro e tal, isso é que é o problema, né? Isso que é o pior.
Porque aí as pessoas, ainda mais agora com esse aparelho, está todo mundo, né? Todo mundo é repórter, todo mundo é jornalista. Tá? E, Renato, aí fica o que a gente chama de hipocrisia. É isso? É a palavra correta?
Exatamente. Hipocrisia.
O Renatinho está fazendo o blog dele simultaneamente. Está falando comigo que está fazendo o blog. Cara, meu. Cara, dá um tempo aí.
As notícias vão chegando, João. A gente
Renato,
vai atualizar sempre aqui.
Como a gente não é bobo nem nada, então vamos chamar isso de apenas hipocrisia ou de outro nome?
Olha, hipocrisia é um eufemismo, né? Para dizer...
Eufemismo.
Seria uma palavra mais fácil, seria canalice, né? É fazer o leitor de bobo, mas não consegue mais, por causa do aparelhinho que você mesmo falou, que existe hoje em dia. Então, isso não dura mais. E é por isso, João, que essas mídias mais tradicionais, os veículos aí com mais nome, estão perdendo a credibilidade dia após dia.
Tá.
Não tem mais anunciante, não tem mais audiência, porque faz uma vez, beleza, o pessoal releva. A segunda, a terceira... Na quarta, quinta vez que acontece um negócio desse, ninguém vai querer saber de se informar por aí, né? Então, não é à toa que isso acontece.
Dona Vera Amalfi Olive, que vem a ser minha esposa, coitada, sofre pra caramba na minha mão, ela diz assim, calma, sempre tem o dia seguinte. E aí a gente devia passar esse recado também para uma amiga, ex-amiga sua, chamada Joyce Hassman.
Eita, nossa. Pegaram a Joyce hoje, hein?
Pegaram, Conta aí.
Então, a Joyce, nos últimos tempos, ela vinha denunciando aí que o pessoal lá do Carlos Bolsonaro, né? O Carlos Bolsonaro, acho que é o 03, se não me engano, que eles fazem todo aquele gabinete do ódio, que é uma máquina ali de robôs para ficar fazendo hashtags no Twitter e tudo isso. A gente sabe que isso existe mesmo, uma força muito grande do Bolsonaro nas redes sociais, eles são muito organizados em relação a isso. Então, essa acusação até faz sentido da parte da Joyce, mas olha só que coisa pitoresca, né? Curiosa. Ela vinha com todo esse discurso e hoje apareceu um áudio da Joyce em que ela fala o seguinte, olha, gente, eu estou apoiando muito aqui nas redes sociais, então vocês precisam criar aí alguns perfis para me dar força, para poder rebater isso daí. Ou seja, ela pede exatamente para fazer aquilo que ela está denunciando, que ela está dizendo que é errado e tudo isso. E aí vazou isso daí, já estão chamando que tem o gabinete da Peppa, João. Não entendi muito bem o apelido, mas o pessoal pode explicar.
Então assim, né, meus amigos? Então voltando ao nosso tema, pau que dá no seu Francisco também dá no Chico, ou vice-versa, também nada como o dia seguinte, né? Porque, né, meu pai dizia assim, vai cuspir pra cima que cai na cara, hein, meu? Então, dona Pepa, desculpe, doutora Joyce, deputada Joyce, então, né? A senhora também querendo fazer fakes, né? O gabinete de fakes, era isso? Robôs, é isso, Renato?
É, queria que criassem perfis para ir lá no Instagram e no Twitter e defender ela dos ataques que ela estava recebendo por conta justamente dessas denúncias que ela estava fazendo. Ela faz parte daquela CPI das fake news, que é um absurdo aquele negócio que tem lá no Congresso. Ou seja, querem te criminalizar, querem fazer aí uma baita investigação por causa de meme do Zap, né? Desde a eleição do Bolsonaro, eles vêm com essa teoria que o Bolsonaro foi eleito pelas fake news das tias do WhatsApp e tudo isso. O pessoal não aceitou perder a eleição e essa é uma maneira aí que eles acharam para atacar o governo, porque, bom, cá entre nós, João, você acha que o Bolsonaro não é investigado 24 horas por dia? Há quantos anos, né, que ele está aí sendo uma ameaça para todo esse pessoal? E o que encontraram até agora foi essa questão aí do gabinete bódio.
Qual é a maior ameaça que o Bolsonaro representa para essas pessoas? Porque ele cortou a grana, essa, exatamente essa?
Ele quebra esse sistema todo, né, João? Que a gente tinha ali PT e PSDB se alternando no poder. Dois partidos que, se você for olhar, analisar, eles são de esquerda, né? Um mais radical, o outro menos. Mas se a gente pensar que o PSDB era considerado a direita brasileira até bem pouco tempo atrás, a gente vê como o nosso país é esquerdista, né? Nesse tempo todo, nesse histórico todo. Porque o PSDB claramente tem ali a social-democracia, o Fernando Henrique é um cara de esquerda, já cansou de afirmar isso, de reconhecer. Então, quando surge alguém fora desse sistema, né, que não tem todo o apoio da mídia também, que é contra isso, né, corta a verba de todo mundo, claramente ele é uma ameaça que atrapalha todo mundo, né? Coloca alguém ali, como o Paulo Guedes, que vai cortando os privilégios, né? Sem a questão do corporativismo. É óbvio que o governo Bolsonaro tem problemas, é óbvio também que ele tem ali o seu histórico de parlamentar, que sempre protegeu também a parte dos policiais e dos militares. Ninguém é bobo de negar isso e dizer que é um santo na terra, né? É bom deixar isso claro. A questão, tem outros filhos dele também que são enrolados, aquela questão da rachadinha, está muito claro que ocorreu a rachadinha. Mas vamos ser claros aqui, João. O pessoal perde muito mais com ele lá, com coisas que importam, realmente grandes, né? Um esquema muito grande, e querem de alguma forma achar algo para tirar ele lá. Então tem que saber separar. As coisas que faz sentido, a gente critica, a gente expõe e a gente cobra do Bolsonaro, como já fizemos muitas vezes. Quando vem coisa ali que é muita forçação de barra, como tem aparecido agora, a gente também tem obrigação de dizer, olha, isso aqui não faz sentido, não é por aí. Então, esse é o trabalho que eu acho que a gente tem que fazer, e é aí que a gente se difere desses veículos que você está apontando aí toda essa contradição, João.
Muito bem. Renatinho, muito obrigado. Amanhã a gente tem mais. Fique atento. O Renatinho agora vai criar um blog, né? Ranking dos políticos, é ranking das mídias. Tudo que for fake, tudo que for assim, desconectado da realidade, mais conhecido como hipocrisia, o Renatinho vai apertar o botão. Tá certo, Renato?
Vamos tentar fazer um trabalho aqui de traduzir, né? Tá aqui a manchete. Qual que é a verdade, né? Por trás disso. Tipo, que é a realidade, o que está tentando, qual é a mensagem que está tentando passar? Vamos estudar essa ideia, quem sabe a gente traz alguma novidade.
Vai separar o segmento Futricas das fofocas, é isso? Futricas e fofocas, assim?
Exato.
Então tá bom. Ok, Renato, obrigado.
Narrativas e fofocas.
Muito
obrigado
bem.
A você, João. Um abraço.
Muito bem. Bom, amigos do Notícias Agrícolas, se vocês quiserem saber o que o Renatinho estava digitando ali, entre no blog Ranking dos Políticos ou entre só no politicos.org.br e seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Daqui a pouco a gente volta falando da questão da governança do nosso país. É um instante só, a gente volta já. Vamos em frente.